As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Foi inaugurado na manhã desta quinta-feira, na Escola Secundária Dona Nova de Espreira, o Jardim Sensorial, iniciativa do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, com o apoio do município de Tomar. Depois do momento simbólico do corte da fita, a diretora do agrupamento, Celeste Sousa, falou do projeto que se integra no Erasmus+.
Este é um projeto que faz parte do Erasmus+, e que o agrupamento tem com 5 países: a Alemanha, a Turquia, a Roménia, a Noruega e Portugal. Estava previsto para ter sido realizado já, só que a pandemia não deixou. No entanto, eu quero agradecer aos professores, à coordenadora deste projeto, Judite, que está aqui, à equipa da Ecoescolas, pela força e pelo trabalho e pela coragem de, mesmo em termos de pandemia, terem concretizado este projeto. Nós precisamos dele, porque nós precisamos de bem-estar na escola. E eu estou certa que neste espaço nós vamos senti-lo.
A coordenadora do projeto, a professora Judite Calado, abordou depois os diferentes aspectos do jardim sensorial, que recorre à utilização dos 5 sentidos.
Este projeto tem um foco muito importante na sustentabilidade do planeta Terra, na educação ambiental e, pensando nestes aspectos, nós juntamos então aqui dois aspectos muito importantes. A parte do Sensorial Garden, onde os nossos alunos podem sentir e desenvolver os 5 sentidos, que são devidamente assinalados. É um espaço de bem-estar. Conseguimos ouvir a nossa queda de água. Conseguimos ouvir os nossos espanta-espíritos. Conseguimos sentir os cheiros, os aromas das nossas plantas aromáticas. É um espaço muito agradável. Foi muito importante para os nossos alunos, após este ano complicado que vivemos, proporcionar momento de trabalho. Eles pintaram, cavaram, regaram, fizeram tudo o que está aqui. Muito obrigada aos nossos alunos e aos colegas que acompanharam o projeto.
Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana, presente também na abertura do jardim, elogiou o projeto pelo alerta que traz também para a preservação ambiental do planeta.
Um local que de facto transforma o pensar das pessoas relativo ao nosso planeta. Sem estas atividades, possivelmente, iríamos passar ao lado de muita coisa que nós, no dia-a-dia, passamos por elas. Tenho que agradecer, de facto, o empenho todo, a aplicação que os técnicos, diretores, professores se empenharam nisso juntamente com os alunos. Só assim conseguimos ter esta parte que se apresenta aqui, que tem muito de daquilo que nos apraz estar no dia-a-dia. Eu digo sinceramente que eu não esperava encontrar isto, porque isto tinha aqui um projeto diferente, mas alteraram isto para muito bem. E hoje fiquei encantado por ver que de facto houve aqui uma revolução muito grande. Bem-aja a todos. Era um projeto assim, era mais simples, mas este foi avante e eu digo-vos com toda a clareza aqui, fiquei imenso contente por ver que houve aqui uma revolução a sério.
Madalena Cartaz, aluno do 7º G, uma das proponentes do projeto, fez depois a apresentação das diferentes componentes do jardim.
Temos o nosso Sensorial Garden, que nos irá permitir estimular os sentimentos, tal como aqui temos nesta fila que está desmontada. O verde, o olfato. O lilás, o tato. O rosa, a visão. O amarelo, a audição. Em azul, o paladar. Mais ao fundo, temos a nossa horta bio, onde também incluímos um compostor, pois queremos ser amigos do ambiente. Ao fundo, temos ainda um cubo e um tapete sensorial. Ao centro, um pequeno lago. Tudo isto rodeado de bancos que nos permitirão nos acolher deste espaço.
A encerrar, o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, elogiou este projeto, considerando que é uma mais-valia para a comunidade e para os alunos.
E de facto, projetos como este, que ainda por cima melhoram o espaço escolar, obviamente que são de uma grande mais-valia. Para além disso, e para além daquilo que neste jardim os alunos vão naturalmente aprender na formação das várias espécies, das suas qualidades, daquilo que podem, introduzir nas suas vidas e também de uma forma mais natural e em comunhão com a natureza, da perspectiva do autarca, tenho que ver isto ainda mais isto. É que quando se começa desde novo a cuidar e a crescer com, neste caso, um jardim, algo que temos que cuidar, se calhar também depois vamos ter mais cuidado com todo o outro espaço público. E, portanto, isso é também uma forma de ajudar a formar melhores cidadãos e essa, para mim, é a principal e cada vez mais a principal função da escola.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aste Médio Tejo registou em Alcanena o único caso novo de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Ora, em continuo, entretanto, a ser o concelho com maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, já leva 3.059 infecções confirmadas, seguido de Tomar com 2.520, Torres Novas 2.013, Abrantes 1.603, Entroncamento 1.127, Alcanena 1.052 e Ferreira do César com 613. Seguem-se depois Mação com 434, Vila Nova da Barquinha 275, Sardual 191 e Constância com 167 infecções confirmadas até ao momento. No Aste Médio Tejo estão presentemente 201 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 46 cidadãos nessa condição, seguido por Alu Sardual com 42, Orém 30, Alcanina 20, Entroncamento 18, Tomar 15, Constância 13, Mação 11 e Torres Novas 6. O Aste Médio Tejo registra um total acumulado de 3.054 pessoas infectadas, 12.587 recuperadas, 201 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho-Geral do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria deu posse na tarde desta terça-feira à diretora do Agrupamento, Celeste Sousa. Foi no âmbito da sessão tomada de posse de novos órgãos diretivos, realizada no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Na ocasião, Celeste Sousa, que foi reconduzida no cargo, lembrou as dificuldades colocadas pela pandemia no último ano e meio, os desafios que se apresentam ao ensino e a importância que tem toda a comunidade escolar no sucesso dos alunos, lembrando o papel dos professores nesse sucesso.
Os professores são o fator que maior impacto tem no desempenho escolar dos alunos e, por isso, a vossa missão e os resultados do vosso trabalho são dignos da minha grande admiração. Obrigada a todos. Mas quero dizer-vos também que continuo a contar convosco a sermos uma escola comprometida com a visão estratégica do país para a educação, desenvolvendo o nosso plano de intervenção, que nos permitiu a criação de novas disciplinas para o primeiro e segundo ciclos e a organização do calendário escolar em 2 semestres, promovendo a flexibilidade curricular com a realização de projetos que desenvolvam as aprendizagens essenciais e o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, integrando todas as atividades realizadas nos projetos Ecoescolas, Erasmus+, Desporto Escolar, Educação para a Saúde, Tomar Terra Templária, etc., etc., no currículo em todos os ciclos de escolaridade, melhorando os resultados escolares, implementando quer metodologias ativas na sala de aula, quer práticas de avaliação formativa diferenciada, aproveitando os valiosos contributos do Projeto Maia, construindo ainda um plano de ação de desenvolvimento digital, envolvendo todos em trabalho colaborativo, estimulando a reflexão, a partilha e a utilização crítica no digital em contexto educativo.
Flávio Sousa deu também a conhecer a equipa diretiva que vai acompanhar ao longo dos próximos 4 anos, começando pela vice-diretora do agrupamento.
Natália Nogueira a subdiretora, ou melhor, a diretora dos alunos. É assim que eles se chamam. A Ana Célia Costa, a adjunta, mas que me parece que também ficará muito bem como a subdiretora dos alunos, conjuntamente com a Marta, que além disso é coordenadora da Escola 2-3 no Nova Espreira, e a Maria João, também, que além disso é assessora da direção. A nossa colega Marília Rodrigues, adjunta da direção, estava mais ligada ao pré-escolar e primeiro ciclo, apresentou-se recentemente e irá ser substituída pela professora Maria Glória Costa. Bem-vinda, Glória. Ana Maria Dias, adjunta e vice-presidente do Conselho Administrativo, faz muito facilmente inúmeras tarefas, por isso é a mais requisitada. Ligadas à ação social escolar, aos professores, aos funcionários, aos pais, às plataformas, etc, etc, etc. Esta é a equipa, ou melhor, esta é a melhor equipa do mundo, porque continuamos a lutar, mesmo cansadas, continuamos a sorrir, mesmo tristes, continuamos a confiar, mesmo com medo, porque temos uma esperança mais forte do que o mar. E acreditamos que, como dizia Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas transformam o mundo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Vila Nova da Barquinha, identificou ontem, 15 de junho, um homem de 47 anos de idade e apreendeu várias armas no concelho de Vila Nova da Barquinha. Na sequência de uma investigação relacionada com posse de armas proibidas e ofensas à integridade física, os militares da Guarda identificaram o suspeito e, no decorrer das diligências policiais, deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendido diverso material, destacando-se uma arma elétrica, um aerossol de defesa, uma carabina com silenciador, um bastão extensível, uma espingarda, duas facas de mato e mais de 200 munições de diferentes calibres. O suspeito, com antecedentes por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguído e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Orém firmou, nesta manhã de 16 de junho, um protocolo com regimento de engenharia número 1 do polígono de Tancos, que irá levar a cabo uma operação de limpeza em larga escala na Ribeira de Ceiça. Esta intervenção responde a uma necessidade há muito identificada e de extrema importância numa zona de uma importância ecológica e ambiental ímpares no contexto urbano da cidade de Orém. A ação contempla um vasto plano de intervenções, como a regularização das margens, remoção de ramos e árvores tombadas na galeria Repícola, assim como o controle de espécies invasoras e a limpeza do leito da ribeira. Será efetuada por militares equipados com maquinaria pesada e terá lugar num troço entre a Ponte dos Namorados da Cordoura e a Ponte da Olaia, ao longo de uma extensão de 9 km. O município de Orém irá assegurar, durante a execução dos trabalhos, refeições, alojamento e consumíveis da equipa ao longo de 4 meses, prazo previsto para a conclusão das limpezas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar inaugura nesta quarta-feira o espaço Homenagem Fábrica das Artes. Tomar passa assim a contar com uma nova oferta cultural em pleno centro histórico da cidade, no edifício de Homenagem Portuguesa. O espaço, que agora abre portas ao público, engloba diferentes vertentes. O projeto promove a reabilitação e valorização patrimonial, enquanto o processo de musealização da antiga fábrica é aguardado, permitindo assim que o espaço conheça uma nova dinâmica baseada na criatividade através da instalação de oficinas e ateliês criativos, cuja programação a curadoria ficará a cargo do município. Filipa Fernandes, a vereadora da Cultura e Turismo na Câmara de Tomar, dá conta das componentes do projeto, que nesta fase vai funcionar de forma experimental.
Dia 16 de junho fazemos a inauguração da moagem à portuguesa como uma fábrica das artes. Este espaço pretende, portanto, no resto de chão, promover as nossas artes e ofícios tradicionais da Festa dos Tabuleiros. Nesta primeira fase, vamos dar realce àquilo que são os saberes fazeres da Festa dos Tabuleiros. Isto teremos, portanto, todos os artesãos responsáveis por cada arte e ofício desta nossa festa, portanto, a latoaria, a cestaria, a olaria, a confecção de rodilhas, de flores, teremos tudo no resto de chão. Depois, no primeiro, segundo e terceiro piso, damos lugar a oficinas criativas com artistas tomarenses que estarão, portanto, com o seu ateliê a dinamizar artes, mais que artes criativas. E no último piso dará lugar, portanto, a oficinas criativas, mas com residências artísticas. São artistas de fora do concelho que querem vir apresentar aqui o seu trabalho e que temporalmente, portanto, durante um período de tempo, um mês, 15 dias, conforme a disponibilidade dos mesmos, terão naquele piso a oportunidade de desenvolver a sua residência artística ligada às artes e ao saber fazer desse artesão.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Empreitada de beneficiação do sistema de saneamento de águas residuais de Cabeça das Mós, no Sardual, está a ser executada pela Zerfat Desaterros de Fátima Limitada. Esta obra está integrada no plano de investimentos da empresa intermunicipal com apoio do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, o POSEUR. A obra em Cabeça das Mós envolve a construção de um coletor de esgotos e de uma conduta elevatória na zona norte da aldeia. Existem duas hectares na aldeia da Cabeça das Mós. Com esta empreitada promovida pelo Tejo Ambiente, será desativada a hectare norte. Esta nova hectare, que está a ser construída, terá maior capacidade de tratamento de água e tecnologia recente no investimento, que ascende a mais de 800 mil euros e prazo de execução de um ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na próxima sexta-feira, 18 de junho, o município de Vila de Rei, em parceria com a Zevertrek, promove a realização de um aquatrail pela Ribeira de Codes, percurso circular com início e término na Praia Fluvial do Penedo Furado. A atividade será inteiramente destinada aos finalistas do 9º ano e 12º ano, com uma extensão de cerca de 1,5 km e com dificuldade média. O aquatrail desenvolve-se ao longo de um troço da Ribeira de Codes e pretende mostrar aos finalistas a importância dos espaços florestais na qualidade da água, os efeitos dos incêndios nos cursos de água, a importância da gestão florestal para a minimização dos incêndios florestais e formas de recuperação dos corredores ribeirinhos com vista a assegurar o equilíbrio dos ecossistemas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
A segurança rodoviária é um tema muito sensível e que a todos diz respeito. Como peões, mas especialmente como condutores de um veículo automóvel, a nossa responsabilidade é enorme quando circulamos na cidade ou na aldeia. Uma condução defensiva e o respeito pelos outros utentes das vias é fundamental para que se possam evitar acidentes. Mas nem todas as situações podem ser controladas pelos utilizadores. Por vezes, o problema está na própria via. É aqui que os entes públicos têm uma palavra a dizer, quer sejam artérias da responsabilidade das autarquias locais, quer sejam de outras entidades. No caso concreto do Conselho de Tomar, temos vias de diversas categorias, cada uma delas com a sua entidade responsável. Mas as autarquias locais não se podem abstrair do processo de recuperação e manutenção de vias, porque são cidadãos do nosso concelho e da nossa freguesia que as percorrem, na maioria das vezes, seu mínimo de segurança. É neste ponto que é importante referir o papel do Executivo da Junta de Freguesia. Mesmo sendo obras formalmente da competência destas autarquias, não podem decorrer vários anos sem que sejam exercidas pressões sobre as instâncias superiores, seja o município ou as infraestruturas de Portugal, no sentido de serem resolvidos os problemas das pessoas que os elegeram. Das diversas entradas da cidade de Tomar, há três que dão que pensar no que se refere à segurança rodoviária, nomeadamente na circulação de peões. A chamada Estrada das Algarvias, para a qual foi agora anunciado um projeto de requalificação desde a Mata dos Sete Montes até à zona do restaurante Chiquilias, e que, esperamos todos nós, saia do papel o mais rapidamente possível e não seja apenas um anúncio vistoso em ano de eleições autárquicas. As outras duas situações são as que dizem respeito à Estrada de Valdonas e à Estrada de Carvalho de Figueiredo. Ambas concentram elevado tráfego automóvel e ambas constituem um perigo constante para quem nelas circula a pé ou de bicicleta. Não é admissível que situações como estas continuem a subsistir em desafio sem que haja um fim à vista. As populações merecem respeito. Um presidente de junta não pode ficar resignado às situações, nem refém de qualquer cor política. O bem-estar das populações que servimos deve ser o primeiro objetivo a cumprir. Desistir da concretização de um projeto deve ser a última atitude a tomar.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em Rádio Hertz. www.radiorel.pt.